O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
Oiê, a gente veio te convidar para o Spotify Podcast Festival. É um evento que vai reunir vários podcasters e você pode assistir um episódio nosso ao vivo. Acontece no dia 4 de novembro, no Tomi Otaki, aqui em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis e o link está na bio do nosso Instagram. A gente te espera lá.
Em 26 de novembro de 2010, Yara Gambirazio, de 13 anos, saiu de casa para treinar lá perto.
Ela fazia ginástica rítmica, mas naquele dia ela tinha ido só levar um aparelho de som para o seu grupo de dança.
O tempo foi passando e nada dela voltar, então a família resolveu chamar a polícia.
E a partir daí se iniciou uma verdadeira saga para encontrar a menina.
Eu sou a Carol Moreira.
Eu sou a Mabê.
E essa é a história do desaparecimento de Yara Gambirazio.
Yara Gambirazio nasceu em Brembate di Sopra, no norte da Itália, no dia 21 de maio de 1997. Os pais da Yara eram Fulvio e Maura Gambirazio. O pai era arquiteto e a mãe professora. A Yara também tinha três irmãos, Keba, a mais velha, Nathan e Joely, os irmãos mais novos que ela. Ela tinha cabelo castanho e enroladinho, bem bonitinho, mas eles quase sempre ficavam presos num coque por conta da sua grande paixão, a ginástica rítmica. Na infância e pré-adolescência, a Yara sempre teve vários amigos. Ela facilmente ganhava atenção dos colegas da escola, porque ela era muito simpática, todo mundo gostava dela, então ela era fácil de conversar.
Ela morava mesmo em Bergamo, que é a cidade mais central ali, maior, só que ela morava mais na zona rural ali, em Brembate di Sopra. E lá não tinha nem 8 mil habitantes, era uma cidadezinha bem pacata.
Aliás, gente, esse mesmo local, né, que ela morava, foi um campo militar durante o Império Romano. E aqui a gente já pede desculpas para quem não pensa no Império Romano com alguma frequência.
Quê?
Gente, enfim, o que está acontecendo, né? Mas é que para quem não entendeu, tava rolando uma trend no TikTok aí esses dias de perguntar para os homens com qual frequência eles pensavam no Império Romano. E as respostas estavam variando entre uma vez por semana ou uma vez por mês. E as pessoas estavam ficando assim, meu, como assim? Como eles pensam tanto assim no Império Romano?
Vou perguntar pro Beto. Eu não penso no Império Romano com tanta frequência.
É, eu penso com alguma frequência, mas eu penso mais na Grécia, que era o que eu tava falando. Eu fiz até um tweet falando que, tipo assim, tem uma coisa que eu nunca penso é na Revolução Industrial. Nunca penso na coitada. Enfim,
eu
gente.
Penso mais por causa do cinema, mas Império Romano, muito raro. Nem nas aulas de italiano a gente fala tanto, sabe? Tem uma vez ou outra
Sim.
que aparece, mas. Enfim.
Enfim.
Pois é, essa cidade, Bergamo, fica mais ou menos perto de Milão, né? Então é mais pro norte ali da Botinha. E ali não é, assim, um lugar que tem muita coisa turística, né? Então, é legal de ir também, né? Mas ali perto também fica o Lago de Como, que eu já visitei, que é um lugar bem lindo, bem turístico. No verão também, super gostoso. Eu fui no inverno, infelizmente, mas recomendo o Lago de Como.
E agora vamos falar um pouquinho sobre a ginástica rítmica na vida da Yara, né? A ginástica rítmica é um esporte que pode ser combinado com várias características de balé e de dança. E com certeza você já viu alguma apresentação na TV. Eu sou apaixonada, inclusive, pelas apresentações. E as brasileiras costumam mandar muito bem. E eu amo as músicas, principalmente quando envolve funk. Mas enfim, é um esporte que foi crescendo muito ao longo do tempo. Aqui nessa história, a gente tá em 2010. E nessa época, a ginástica já era super respeitada no mundo. Também era super respeitada na Itália. Então, tava tudo a favor, assim, da Yara, que amava, né? E os treinos eram muito intensos. É, geralmente, as atletas começam a treinar desde cedo, desde novinha. E esse era o caso da Yara. Com 13 anos, ela já se dedicava diariamente ao esporte, né? Mesmo jovem, ela era muito empenhada e ela tinha como objetivo profissional.
Em 2010, a Yara estava com seus 13 anos e a rotina dela era basicamente estudar, né, ir na escola e ir lá treinar a ginástica. E aí, numa sexta-feira, no dia 26 de novembro, 5h15 da tarde, a Yara saiu de casa para ir lá para o ginásio, que era super pertinho. O centro esportivo ficava a menos de 1 quilômetro da casa deles e a cidade era muito tranquila, né? Uma cidade pequena, então ninguém se preocupava com ela, né, sair de casa também. Já 13 anos, já tá maiorzinha e tal. Era inverno e a temperatura estava por perto do 0 grau. Mas o frio não era uma preocupação para ela, porque, né, o pessoal que mora em cidades assim já estão acostumados, ela se agasalhou bem e, né, vida que segue. Aquele dia tinha sido bem tranquilo, ela tinha passado a tarde com os pais em casa e saiu para o ginásio.
Naquela tarde, ela não ia especificamente para treinar ginástica rítmica, ela só ia entregar um aparelho de som lá para o grupo de dança dela, porque ia rolar uma apresentação no domingo, no dia 28. Então, o grupo estava ensaiando bastante, já tinha bastante tempo. Então, ela não ia ficar muito tempo ali, né? Era uma coisa rápida. Mas, como o grupo dela estava ensaiando quando ela chegou, ela até dançou um pouquinho, fez uma parte da coreografia e tal, junto com as amigas lá e com o professor. Mas depois ela saiu de lá às 6h44 da noite. Só que a Yara não chegou em casa.
Mais ou menos por volta das 19 horas, os pais dela, o Fulvio e a Maura, tentaram ligar, mas o celular não estava tocando, já estava caindo direto na caixa postal. E eles esperavam mais um pouco e nada dela retornar. E ela não costumava fazer isso. Então, por volta das 8 da noite, os pais ligaram direto para a polícia, porque, cara, ela tinha 13 anos, ela só foi ali no ginásio, né? Não era para ser um grande, né? E então eles ligaram, só que essa ligação foi direto lá para Bergamo, né? Que fica a uns 11 quilômetros dali. Quem estava do outro lado da linha era a Letizia Ruggeri, de 45 anos. Ela era magistrada, já tinha 10 anos, ela era ex-policial, então ela era muito assim, muito boa, muito dedicada. Inclusive, ela ficou muito famosa e respeitada ali na polícia porque ela trabalhou contra a máfia siciliana. Tipo, coisa do Poderoso Chefão mesmo.
E na hora ela já mandou vários policiais estaduais e até a polícia militar procurar a Yara. No ginásio, o professor falou que ela tinha mesmo ido lá, né, entregar o som, e para aproveitar eles treinaram um pouco, né? Então ele contou o que aconteceu e que a Yara saiu de lá para voltar para casa, assim, tipo, foi bem rapidinho mesmo. Então isso realmente confirmou tudo que eles sabiam até então. Mas assim, onde que ela poderia estar? Para onde que ela tinha ido? A notícia foi se espalhando e a comunidade local se mobilizou para tentar encontrar ela. Então, os moradores começaram a ajudar a polícia, procurando em todos os cantos do centro esportivo, em prédios abandonados, campos abertos. Todo mundo estava ali tentando, de alguma forma, encontrar a Yara, né? Até porque ali na região nunca tinha acontecido nada disso, era inédito. E eles estavam super empenhados em fazer tudo para poder resolver logo e ajudar aquela família, né?
Umas testemunhas que estavam ali no complexo esportivo, que era bem grande, tinha piscinas, tinha quadras, né? Tinha tudo quanto é coisa de exercício, de esporte lá. Então, essas testemunhas disseram que tinham visto a Yara falando com dois homens e que eles estariam em um carro. A polícia italiana também conseguiu rastrear o celular dela nesse meio tempo. As últimas mensagens que eles encontraram era para uma amiga que também fazia ginástica com ela. A Yara tinha combinado com ela de se encontrarem cedinho no domingo para apresentação. Isso foi enviado às 6h44 e foi a última mensagem encontrada ali no rastreamento. Foi o último contato da Yara. Enquanto isso, os cães farejadores que eles colocaram para ajudar ali, eles não seguiram o caminho que ela faria do ginásio para casa, mas sim para uma direção totalmente diferente, para uma pequena vila nas redondezas chamada Mapelo.
Então, mais uma descoberta preocupante. O sinal mais recente do celular da Yara apontou que ela estava em Mapelo às 6h50 da noite. E tendo essas informações, a polícia começou a investigar mais a fundo, falando com os familiares, com os amigos, enfim, né, tentando encontrar qualquer pista para saber do desaparecimento dela. Afinal, ela era uma pré-adolescente, né? Então, a polícia achava que jovens têm essa tendência de ser rebelde, de fugir de casa e tal. Então, eles queriam descartar qualquer hipótese antes de tratar como um possível sequestro. Os investigadores, né, com o comando lá da Letícia, eles grampearam todos os celulares que passaram por Mapelo naquele dia. E para vocês terem noção, gente, eram mais de 15 mil celulares. Tipo, eles mapearam umas, sei lá, um bairro, uma comunidade inteira, sabe? Tipo, surreal, assim.
Uma dessas pessoas que passaram por lá na sexta foi o Mohamed Fikri, um homem marroquino. Ele foi interrogado, mas ele não falava italiano, e ele trabalhava em um estaleiro que ficava lá na região e realmente estava ali naquele dia. Esse estaleiro era um dos lugares próximos que a Yara esteve antes do celular dela perder o sinal. E aí a polícia ficou bem esperta quando um intérprete disse ter ouvido, numa das ligações que foram grampeadas desse Mohamed aí, ele estava falando em árabe e ele disse o seguinte: Deus me perdoe, eu não a matei. Desde o dia 26 de novembro, que foi o dia que ela desapareceu, a mídia local estava falando muito sobre o caso, né? Principalmente porque era algo muito raro ali na região.
E quando vazou essa fala do Mohamed, a polícia e os jornalistas fecharam o cerco em cima dele. Mesmo que a frase falasse justamente o contrário, né? Ele dizendo que não matou, para a polícia, para os jornalistas, enfim. Eles acharam que ele era responsável e que ele estava meio que confessando para pedir perdão a Deus. E aí o Mohamed foi preso no dia 4 de dezembro. A van dele foi revistada e lá dentro encontraram um colchão e algumas manchas que eles disseram ali que pareciam ser de sangue. E aí, dias depois, o Mohamed foi liberado, porque a polícia descobriu que aquela tradução no telefone não estava certa. O tradutor tinha entendido errado. Ao invés de dizer Deus me perdoe, ele disse Deus me proteja. E quanto às manchas encontradas na van, não eram de sangue. A investigação voltava para a estaca zero, e eles continuavam sem nenhuma notícia sobre a Yara.
Os pais da Yara ficaram muito chocados, principalmente com a atenção que a mídia italiana estava dando para o caso. Então, para eles era muito... Sabe, quando é muita coisa, assim, porque eles tinham que ficar reclusos em casa, porque tava um monte de gente na porta, sabe? E eles não queriam dar declarações. E quando eles resolviam falar, eles só pediam para a privacidade deles ser respeitada, até porque eles tinham outros filhos, né, que também estavam sofrendo. E, na verdade, a família tava era certa, né? Eles estavam focados em ajudar a polícia, em resolver o caso, não ficar falando com a televisão, sabe? Para eles não era o que importava. Eles deram várias fotos da Yara, eles estavam ali super presentes, mas não tava dando retorno. Então, depois que eles estavam já mais desesperados, eles falaram, cara, é isso, vamos dar uma entrevista para a televisão e bora. E aí, eles resolveram dar essa entrevista pouco depois do Natal de 2010.
Nessa entrevista, o Fulvio disse que eles queriam muito voltar à normalidade de antes, que a família deles era super simples e amorosa. E assim, eles estavam super desconfortáveis no vídeo, né? A gente vê, nesses casos aí de desaparecimento, sempre tem uma pessoa que é a porta-voz da família, né? Geralmente, é a pessoa que consegue se comunicar com a imprensa, que consegue falar, às vezes, essa pessoa é alguém direto, tipo um pai ou uma mãe... E às vezes não, e nesse caso aqui, os pais, eles não tinham nenhum tino para falar com a imprensa, sabe? Eles estavam muito desconfortáveis no vídeo, era muito esquisito mesmo, para eles aquilo era tudo muito estranho, né? Eles só queriam a filha deles, assim, eles não queriam aquela exposição, né? Não estavam acostumados com a atenção, a TV para eles era muito intimidadora, era meio opressora. E aí nessa mesma época apareceu um rumor ali de que o pai da Yara tinha dado um depoimento para a polícia contra alguém da máfia de Nápoles e que esse possível sequestro poderia ter sido por vingança. Mas, de novo, gente, era só uma fake news mesmo, porque naquela época todo mundo já tinha uma opinião diferente sobre o que tinha acontecido com a garota. Então, várias fake news começaram a surgir.
O desaparecimento da Yara trouxe à tona, mais uma vez, um outro caso que tomou conta da Itália a partir de 2007, que muito provavelmente vocês até já conhecem, que é o caso da Amanda Knox, que tem o documentário da Netflix, já foi episódio nosso aqui, né, lá no comecinho, o número 19. Só para resumir um pouquinho, né, uma moça inglesa, a Meredith Kircher, foi assassinada quando ela tinha 21 anos no quarto de casa, onde ela estava morando com mais três meninas, as italianas Filomena Romanelli e Laura Mezzetti, e a amiga americana, que era a Amanda Knox, de 20 anos. Elas estavam morando em Perugia, que fica mais para o sul da Itália, ali perto de Roma, elas estavam lá para estudar, e quem encontrou o corpo na madrugada do dia 2 de novembro, e toda a cena do crime, né, aquele sangue e tudo mais, foi a própria Amanda, que ligou para o namorado e ligou para a polícia, né?
Mas como a polícia viu que a Amanda e o namorado, o Raffaele Sollecito, eles eram os únicos na cena do crime, então eles se tornaram suspeitos. E também pelo fato de que eles se comportaram estranhos e tal. A gente explica tudo isso lá no episódio, então vale a pena voltar e ouvir caso você nunca tenha ouvido. Ou reouvir, porque também É, já passou bastante tempo. Mas enfim, a partir daí uma investigação começou. E assim como essa que a gente está falando agora da Yara, ela foi cheia de especulações. Os jornalistas cobriram o caso intensamente. E a morte da Meredith foi o alvo de diversos tabloides sensacionalistas. Cada hora surgiu uma teoria diferente. E basicamente era isso, a Itália parecia que ela estava diante de outro caso assim, sabe? Porque assim como no da Yara, agora as teorias não paravam de surgir. E a TV e os jornais produziam muito conteúdo e davam atenção para essas teorias, né? E aí, obviamente, isso também atrapalha as investigações. E aí meses se passaram e nada, nenhum avanço, nada importante para a polícia rolou.
Até que no dia 26 de fevereiro de 2011, quando já tinham 3 meses que a Yara estava desaparecida, um homem chamado Hilario Scotti estava pilotando um pequeno avião com controle remoto em uma área que ficava a mais ou menos 10 quilômetros lá de Brembate. Era na cidade de Cignolo d'Isola, que tinha muitas indústrias e campos abertos. E como o avião era pequeno e a área não costumava ter gente passando, não tinha perigo dele estar lá. Só que o aviãozinho dele caiu lá no meio de uma mata e o Hilario foi lá buscar. E lá na mata, ele encontrou uma coisa horrível. Sapatos, pedaços de roupas e um corpo. E, claro que, imediatamente, ele ligou para a polícia.
A Letizia foi avisada, né, que um homem tinha encontrado um corpo numa cidade próxima da Yara. Então, ela foi até a cena do crime. Infelizmente, ela reconheceu a jovem Yara, de 13 anos. O corpo dela já estava em estado avançado de decomposição e ela estava com a jaqueta de treino de ginástica rítmica. Perto do corpo tinham várias coisas, um iPod, o cartão de memórias do celular dela e a bateria também, mas nada do celular em si. E também tinha uma jaqueta da Hello Kitty e as chaves da casa dela. Quem fez a autópsia foi uma médica forense chamada Cristina Cataneo, e uma das primeiras descobertas foi um tipo de pó que era usado em construções civis que estava nas vias aéreas da menina. Então talvez o responsável pelo crime trabalhasse com construção de casas ou prédios.
A Yara não tinha nenhum indício de ter sido abusada sexualmente e nas roupas dela tinha uma fibra vegetal que é utilizada para fazer cordas, outra característica que parecia levar para um suspeito aí que trabalhasse no ramo de construção, talvez engenharia, alguma coisa do tipo. A Yara tinha vários ferimentos pelo corpo que perfuraram as suas roupas. Ela tinha ferimentos na cabeça, no pescoço, mas isso não foi suficiente para tirar a vida dela. A arma do crime não foi encontrada no local, mas provavelmente era algo bem afiado. Mas a causa da morte mesmo provavelmente foi o frio. Como era novembro, lá no inverno europeu, né, a Yara teve hipotermia e ela foi deixada ali naquele campo sem muitas roupas, né, totalmente debilitada. Então, infelizmente, ela faleceu por causa do frio, na verdade.
Mas ela tentou lutar. Nas suas mãos encontraram fragmentos de grama, então significava que ela tentou apertar o mato, talvez para tentar se levantar ou fugir, mas ela não conseguiu. E o corpo da Yara ficou exposto por 3 meses, né, em chuva, sol, frio, a tudo, assim. E aí todas essas questões atrapalhavam bastante a polícia a encontrar mais evidências concretas. E uma das únicas amostras de DNA que conseguiram foi da bateria do celular da Yara e na calcinha dela. Lembrando aqui, gente, que a autópsia ela não encontrou nenhum indício de crime sexual físico. Não dá pra saber o que é essa amostra de DNA na calcinha dela. Se não necessariamente é de esperma, pode ser alguma outra coisa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Talvez a pessoa que estava cometendo esse crime mudou de ideia, ou a Yara lutou contra, ou não tem nenhuma marca física de, né, de algo que aconteceu por ali. O que a gente sabe é que é isso, que encontrou essa amostra na bateria do celular dela e também na calcinha dela.
Encontraram traços de que esse DNA seria de um homem, mas não conseguiram dar match com nenhum registro de DNA já existente no sistema deles. Por isso, o nome dessa amostra ficou como Desconhecido 1. Foi assim que a polícia chamou ele desde o início. E assim como nós vamos falar aqui também, para a gente não se perder. Esse Desconhecido 1 era possivelmente um homem de olhos claros, olhos azuis ou verdes. Mas eram só essas as informações que eles conseguiram dar. E aí, depois dessa pista, a polícia começou a coletar DNA de pessoas próximas da Yara. Primeiro da família, depois de amigos, colegas de escola, dos treinos. E, por fim, pediram para a comunidade local também ceder amostras de DNA para a polícia. Eles queriam testar todo mundo, até quem não conhecia a Yara direito, ou que trabalhasse ali no ginásio ou no colégio, sabe? Testar todo mundo mesmo, vamos ver se dá alguma coisa.
O enterro da Yara aconteceu no fim de maio de 2011, naquele mesmo ginásio onde ela treinava com as amigas e com as colegas. O caixão branco com flores brancas emocionou todo mundo que estava ali para prestar uma homenagem. A mídia, né, claro, cobria tudo o que acontecia em detalhes. E aí, óbvio que o funeral não ia ficar de fora. E para evitar que ficasse muito lotado ali dentro, colocaram um telão do lado de fora para o público poder assistir a cerimônia. Tinha muita gente lá fora. O presidente da Itália, na época, era o Giorgio Napolitano, e ele mandou uma mensagem oficial para o prefeito de Brembate di Sopra. Ele disse que o caso tinha comovido toda a Itália, e ele completou dizendo assim: "A minha esperança é que possamos lançar luz sobre esse crime hediondo e fazer justiça à memória da pobre Yara."
E uma coisa importante para a gente comentar aqui é que a Letícia, que era a delegada, a mídia não estava assim tratando ela com carinho, digamos, porque ela era mãe solo e é bizarro isso, mas a Itália às vezes é muito tradicional, sabe? Então faz 10 anos por aí, né? Mas mesmo assim as pessoas, tipo, menosprezavam ela por causa disso, sabe? E ela era uma mulher liderando uma equipe de vários policiais, de especialistas forenses e tal. Então, na cabeça de muita gente ali italiana preconceituosa, né, e machista, eles achavam que uma mulher jamais encontraria um assassino, sabe? E ainda, a Letícia tinha uma personalidade muito forte, sabe? Ela era muito esportista, ela tocava guitarra, ela tinha, sei lá, uma orelha cheia de brinco, ela era faixa preta no karatê, sabe? Então, as pessoas criaram muito preconceito aí com ela.
E ainda durante a investigação, né, depois de encontrarem o corpo da Yara, um político italiano chamado Daniele Belotti escreveu uma carta aberta denunciando que ele considerava a incompetência da Letizia e que alguém com mais experiência deveria entrar no lugar dela. Outra coisa que pegou mal para ela no início da investigação foi o fato dela ter retirado as acusações contra aquele homem marroquino, né, o Mohamed. Ela viu que ela não tinha evidências, né, e que aquela tradução foi feita de uma forma errada e tal. Só que isso gerou uma grande polêmica, assim. E claro que também uma grande dose de preconceito, né? Porque o Mohamed era um morador estrangeiro, né? E a gente sabe a situação do refugiado, né? Do imigrante. Não dá pra saber exatamente qual é a situação dele aqui. Mas em 2010, principalmente, a gente sabe o quanto a xenofobia estava crescente na Europa e o quanto isso era um problema. E tudo isso influenciou para que a Letícia ganhasse uma fama não tão boa, né, durante a investigação. E sobre a carta do político do Belotti, a Letícia não deixou barato e ela processou ele. E no fim das contas, ele perdeu o processo, teve que escrever uma outra carta de desculpas e ainda pagar 11 mil euros para ela.
Então, como a gente falou, a primeira opção da Letícia foi fazer a investigação por DNA, coletar o DNA da Itália inteira, da cidade inteira e tudo mais. Só que é óbvio que isso ia sair caro, que ia ser trabalhoso, né? E os profissionais da equipe dela, os geneticistas, eles estavam em Parma, Pávia e Roma. E profissionais de outros lugares também estavam se dedicando a esse caso. Então, assim, isso estava custando dinheiro para o governo. Mas eles estavam dispostos a pagar, porque até o presidente estava querendo encontrar uma solução para o caso. Eles chegaram a colocar uma câmera na área do cemitério onde a Yara foi enterrada, na esperança do assassino voltar a visitar o túmulo. A gente já falou aqui, a gente fala até no nosso livro, Modus Operandi Guia de True Crime, compre o livro, que tem essa coisa de serial killer, às vezes, voltar para ver a cena do crime ou para ver, né, o túmulo da pessoa e tal, mas, nesse caso, nada aconteceu.
Só que de tanta tensão e cobrança, né, por conta da sociedade, da própria família da Yara, a polícia resolveu tentar uma nova abordagem na investigação por DNA. Ao invés de procurar o DNA de pessoa em pessoa, né, que ia demorar meses ou até anos, também porque os policiais precisavam do consentimento de todo mundo para colher as amostras, eles tiveram uma ideia: procurar o cromossomo Y, que os homens têm esse cromossomo específico, enquanto as mulheres têm o X. E esse cromossomo é passado de geração a geração e é igual em cada família. Ou seja, a ideia era pegar o cromossomo Y presente no DNA, que já tinha sido encontrado do desconhecido 1, e a partir dali procurar a linhagem familiar desse cara. Bem doido, né, isso aí.
Ao mesmo tempo, em maio de 2011, a Letícia decidiu também investigar a área da mata onde a Yara foi encontrada. Ela descobriu que perto dali tinha uma balada chamada Sabi Mobili, que não tinha uma fama muito boa, tinha uma fama de ser violenta, com brigas, aquela coisa. Mas ela pensou que a pessoa que deixou a Yara sozinha devia conhecer aquela parte da cidade. Então ela quis colher o DNA dos homens que passavam por ali nos fins de semana. Até que uma dessas amostras era bem parecida com a que eles tinham do desconhecido 1, as que estavam, né, no celular e na calcinha dela. Era Damiano Guerinoni, frequentador da boate. Ele tinha 20 anos. Só que, na data que a Yara desapareceu, ele não estava nem no país. Ele estava numa viagem pro lado de cá, para a América do Sul.
Então, ele foi descartado, né? Porque, assim, não teria como ter participação no crime. Mas os profissionais que estavam ali estudando as amostras e tal, disseram que tinham quase certeza que aquele Damiano era próximo da pessoa que fez aquilo com a Yara. Talvez fosse algum parente, alguma coisa do tipo. E agora que veio uma revelação chocante pro caso. Os investigadores fizeram a árvore genealógica do Damiano, né? E eles descobriram que a mãe dele, a Aurora, tinha sido empregada da casa dos Gambirásio. E aí, quando foi interrogada pela polícia, a Aurora ficou chocada com essa ligação. E ela disse que ela sempre se deu bem com a família. Inclusive com a Yara, né? Com quem ela teve uma relação bem afetuosa. A Aurora até falou pra polícia do amor que a Yara tinha pela ginástica rítmica, enfim.
Só que tudo isso acabou sendo uma coincidência, porque além da Aurora, que era uma mulher de meia-idade, e o Damiano, que não estava nem na Itália, a polícia não tinha ninguém para responsabilizar. A Letícia mandou colocarem uma escuta na casa dos dois e ficarem observando ali, né? E ficaram meses e meses nisso, mas nada indicava que eles eram os responsáveis pela morte da menina. Só que a Letícia sentia que eles estavam chegando perto e que o DNA do Damiano podia ser alguma coisa importante. Mas ela ainda não tinha uma saída, ela só tava com um instinto, assim, né? Sendo que ela tava sofrendo uma pressão enorme para resolver o caso. E nisso já tinha se passado quase um ano da morte da Yara, era setembro de 2011. E desde maio, junho, a equipe da Letícia tava montando uma árvore genealógica aí do Damiano, porque ela tava desconfiada aí desse DNA e era meio que o que tinha também. E a equipe conseguiu montar até a raiz da árvore. Descobriram que a família dele começou em uma vila chamada Gorno, que ficava ao norte de Bergamo. Era ali super pacato, super tranquilo, famílias super antigas que moravam lá desde que a Itália era Itália.
E descobriram que um tio do Damiano, chamado Giuseppe, morava ali, mas que ele tinha morrido em 1999. E aí, mesmo assim, a Letícia foi até a casa da viúva do Giuseppe e encontrou lá a Laura. E lá, ela tentou conseguir algum objeto ou roupa dele que ainda poderia ter traços do DNA, né? Só que imagina, gente, mais de 10 anos, né, já tinham se passado. Era uma tarefa muito difícil, mas a Letícia conseguiu algo. Ela pegou dois selos que ele teria usado para colocar na carteira de motorista. Voltado pro laboratório, os geneticistas conseguiram linkar o Giuseppe com o desconhecido 1. Eles eram pai e filho. A partir dessa informação muito importante, a Letícia foi dar uma olhada nos filhos do Giuseppe com a Laura. Ao todo eram 3, uma mulher e 2 homens. Os 2 homens eram o Pierpaolo e o Diego. Vocês estão sentados? O DNA desses filhos homens não batiam com o do desconhecido 1. Ou seja, o Giuseppe tinha traído, né? Tinha tido um filho fora do casamento em algum momento. E era ele que eles precisavam encontrar.
Durante boa parte da sua vida, o Giuseppe trabalhou como motorista de ônibus e, por isso, viajava bastante. E aí, quando a polícia foi falar com a Laura de novo, ela afirmou várias vezes que só tinha tido 3 filhos e que jamais, ela não sabia, mas jamais o Giuseppe teria tido um filho fora do relacionamento deles. Só que os fatos estavam indicando outra coisa, que sim, ele teria traído ela em algum momento. Para Laura, que já era idosa, e para os filhos dela, que descobriram que tinham um meio-irmão, gente, imagina essa notícia, né? Não deve ser simples, ainda mais nesse contexto de um crime, né? Mas, né, a polícia tinha que seguir o trabalho deles lá. E a partir disso, era preciso descobrir, então, quem era a mãe do desconhecido 1. E agora eles precisavam pegar os DNAs de mulheres. E a mudança gerou bastante desconforto em parte da população que não estava entendendo o que aquilo tinha a ver com o assassinato da Yara.
Até porque, gente, esse é o motivo pelo qual a população não tem que acompanhar uma investigação, né? Tipo assim, a população não tem as informações necessárias para entender o que aquilo tá acontecendo. Por isso que a gente sempre fala isso. Não é para ficar acompanhando em tempo real. Às vezes a gente pensa, nossa, a polícia tá viajando, a polícia não tem nada a ver. E a polícia teve alguma informação ali dentro que fazia sentido procurar aquilo. Então, sabe, a população tem que ficar no quadrado dela. Mas enfim, não tinha muito o que fazer, né? E como a área da vila onde o Giuseppe morou era super remota e afastada, também era um desafio para a polícia ficar indo lá toda hora e tal. A gente não tá falando de Milão ou de Veneza, né, que são cidades super conhecidas e movimentadas. Os lugares ligados ao caso da Yara, eles eram super calmos, as pessoas eram reservadas. Então, tudo aquilo, aquele movimento, era muito novo para todo mundo, até para a polícia. E aí chegamos no ano de 2012 e nada de encontrar um assassino. A saga do DNA continuava, assim como a pressão em cima da Letizia. E aí a polícia tomou uma decisão de finalizar o caso, mesmo sem uma resolução, sabe? Mas assim, eles não queriam mais investir em algo que não estava dando retorno, que era muito caro. E aí a investigação de DNA custava muito dinheiro para o governo. Só que a Letizia, ela não se deixou levar por isso e ela insistiu para que o caso fosse reaberto. O seu colega investigador era o Marcialo Giovanni Mocerino. Ele apoiou a reabertura e, inclusive, ajudou em novas possibilidades.
Ele pediu para a equipe genética ver de novo o DNA do desconhecido 1, para ver se encontrava algo novo, uma característica, alguma coisinha ali. E encontraram uma mutação que só a mãe dele poderia ter. Com isso, talvez tivesse alguma saída para encontrar essa mulher misteriosa, né, que eles estavam doidos atrás. A teoria era de que o desconhecido 1 tinha nascido entre os anos de 60 e 70. Então, eles buscaram nos dados sobre o Giuseppe, mais ou menos onde ele trabalhou e por onde ele viajou nessa década aí. A polícia encontrou alguns colegas de trabalho dele, mas ninguém falava nada de muito útil. A única coisa é que uma dessas fontes disse que o Giuseppe era um mulherengo, sim, mesmo depois de ser casado. E eles descobriram que todo mês de maio, o Giuseppe viajava para um spa chamado Salice Terme, no sul de Milão, sem a esposa. E a investigação seguiu por 2013, só com esses avanços. Era muito pouco, né, e as pistas eram meio mornas e tal, mas a Letizia e o Marcialo não desistiram. Até que em 2014, um desses homens que estava prestando depoimento, finalmente, de forma super relutante, revelou um nome. Era de uma mulher chamada Esther Arzufi.
A Esther e o Giuseppe se conheceram mesmo nos anos 60. Eles moravam perto um do outro, numa cidade chamada Ponte Selva. A Esther era casada com um homem chamado Giovanni Bossetti, que tinha várias questões de saúde, artrite, depressão. E eles se casaram em 66, quando ela tinha 19 anos. Só que a Esther trabalhava numa fábrica têxtil e tinha que pegar ônibus todo dia. E quem dirigia esse ônibus era o Giuseppe. A gente não sabe como rolou esse caso extraconjugal, mas ela engravidou do Giuseppe e teve gêmeos no outono de 1970. Um desses filhos era um homem chamado Massimo Giuseppe Bossetti. Sim, o nome do amante era o nome do meio do filho. E lembrando, gente, que a gente só tá chegando nisso porque a Letizia achou válido investigar os homens que frequentavam uma balada lá perto do local. Então, assim, olha onde estava chegando, assim, era muito bizarro.
Finalmente, a polícia estava começando a ligar os pontos e a provar que eles se conheceram mesmo. Só que olha essa outra descoberta que a Letizia e sua equipe fizeram. Quando a Esther foi encontrada e o DNA foi testado, viram que ela já tinha sido testada em 2012, antes da investigação ser fechada. Como a Letizia tinha feito uma força-tarefa para captar as amostras de todas as mulheres ali da região, a Esther já tinha se oferecido para dar o seu DNA. Só que a equipe do geneticista de Roma testou errado, gente. Ao invés de testar esse DNA das mulheres e tal, DNA da Esther, eles tinham que bater com o DNA do criminoso, né, com o que eles tinham coletado. Mas eles, na verdade, testaram com o DNA da Yara, da vítima. Então, é óbvio que não ia dar match, né? Então, eles testaram errado. E, por conta desse erro, eles perderam 2 anos de encontrar a Esther, né? Porque só depois que eles foram chegar nela de novo. E, naquele momento, eles estavam em 2014 já, 4 anos depois da morte da Yara. Então, era isso. A polícia finalmente tinha encontrado o filho de Giuseppe e Esther, que era o Massimo Bossetti.
Em 2010, o ano da morte da Yara, o Massimo estava com 40 anos e era casado com Marita Comi. Eles tinham 3 filhos que já eram adolescentes. A família Bossetti morava em Mapelo, aquela aldeia onde a Yara tinha sido encontrada sem vida. O Massimo tinha olhos bem claros, ele não era muito alto e, quando jovem, ele era conhecido pelos seus amigos como o Animal. Ele não foi pego logo depois de terem descoberto que ele era filho do Giuseppe. A polícia ainda precisava comprovar que o desconhecido 1 e o Massimo Bossetti eram a mesma pessoa, né?
E olha só como a polícia fez uma pegadinha aí com ele. No dia 15 de junho de 2014, a Letícia mandou fazerem um bloqueio de estrada falso e pararam ele no carro. Quando o Máximo perguntou o que estava rolando, os agentes disseram que teria que fazer um teste de bafômetro. E ele deixou. Só que era fake, né, gente? Eles estavam querendo uma amostra do DNA dele, né? O caso da Yara era falado pela Itália toda, né? Mesmo depois de 4 anos e tal. E então, todo mundo sabia desse rolê da investigação de DNA. Então, a polícia achou melhor fazer dessa forma. No resultado, a compatibilidade deu em 21 marcadores da amostra. Sendo que quando já tem 16 ou 17, eles já consideram que é, né? Que bateu. Ou seja, não restavam dúvidas que o Máximo era o cara que eles estavam procurando.
No dia 16 de junho de 2014, um dia depois do bafômetro fake, enquanto trabalhava numa obra, o Máximo foi algemado pela polícia italiana e acusado de ter assassinado Yara Gambirasio. Ele tentou fugir da polícia quando ele viu os agentes, mas não conseguiu. E nesse mesmo dia, o pai que criou, né, o Máximo, que criou os gêmeos, ele descobriu que ele não era, na verdade, o pai verdadeiro deles, né, dos gêmeos. E ele descobriu que ele também não era o pai do terceiro filho, que teoricamente era dele e da Esther. A Esther tinha traído o marido com outro homem além do Giuseppe. Então, enfim, né, uma situação bem caso de família, se não fosse um crime horrível que a gente tá falando aqui.
Não, virou um episódio de Dark, né, eu já nem sei mais quem é quem. Complicado. Enfim, todo esse rolê de divulgarem essas informações pessoais dessas famílias todas, né, que acabaram virando uma grande família só, isso gerou um grande debate na Itália sobre privacidade. Por exemplo, o chefe da Agência de Proteção de Dados da Itália, em um comunicado em 2014, quando a prisão do Máximo foi divulgada, né, ele falou o seguinte: nem mesmo o interesse público legitima o frenesi da mídia sobre detalhes pessoais, íntimos, como criar danos irreparáveis à vida familiar e às relações das pessoas. A mesma coisa foi dita sobre a investigação por DNA. A Letícia disse em uma entrevista para o New York Times que ninguém nunca se recusou a ser testado para o caso, mas que a polícia podia abrir uma ordem judicial se fosse necessário também. Ela também falou que reconhecia a grandiosidade da investigação, mas que ao mesmo tempo nunca existiu nenhum obstáculo na lei para que ela seguisse dessa forma.
Uma das perguntas que muitas vezes foi feita é por que a Letícia foi direto para encontrar provas do crime via amostra de DNA, né? Por que ela fez aquele esquema de testar mais de 20 mil pessoas? Além da tecnologia que foi avançando ao longo das décadas, né? A ponto das cenas de crimes mais misteriosas serem desvendadas com provas de DNA, existia naquela época, em 2014, uma grande dúvida nos italianos. O primeiro caso conhecido que a polícia usou DNA para incriminar o responsável foi em 1986, na Inglaterra. A gente fala disso no livro Modus Operandi, Guia de True Crime, sem querer fazer o nosso publi aí mais uma vez. E aí a gente conta nesse caso que aí, a partir da suspeita da polícia, né, um geneticista que na época tinha publicado um artigo que falava das amostras de DNA e como elas poderiam identificar uma pessoa, ele virou parceiro na investigação. O nome dele era Alec Jeffries.
Só foi em 1988 que encontraram o assassino, o Colin Pitchfork, que teve uma amostra do seu sangue testada para um exame de DNA. E o exame confirmou que ele era o responsável porque a polícia tinha colhido o sêmen no corpo das vítimas. E a partir daí, todo mundo começou a investir em investigações, né, com essa ideia. O próprio caso da Amanda Knox aumentou muito também os questionamentos das pessoas com relação ao trabalho da polícia, né? Lembrando que a Amanda depois foi inocentada, mesmo depois da polícia afirmar que tinham provas que ela tinha matado a amiga, nananã, quando, na verdade, sempre souberam que tinha o DNA de outras pessoas na cena do crime, né? E voltando aqui pro caso da Yara, o laboratório que conduziu a testagem apresentou um comunicado dizendo que o DNA do Máximo era o mesmo que foi encontrado no corpo da menina, que não restavam dúvidas e que isso não era uma questão a se discutir. Os geneticistas ainda falaram que a chance de as duas amostras baterem era de 1 em 2 bilhões.
E depois que o Máximo já estava em custódias, os investigadores começaram a descobrir mais coisas. Que ele vivia andando de carro pela região onde a Yara morava. Ele parava o carro dele, né, que era branco, em lugares bem próximos da casa dos Gambirasio, na academia local, numa pizzaria no fim da rua. Ele também frequentava muito lojas de bronzeamento artificial. Mas uma coisa que deixou a polícia aflita foi quando viram as pesquisas de internet que ele fazia. Que parecia que ele gostava de meninas mais novas, de idade próximas da Yara. E a localização do celular dele, do dia do crime, apontava que ele estava em Bembrate de Sopra, na noite do crime, que ele teria desligado o celular às 5h45 da tarde e que ele só teria ligado de novo no dia seguinte, às 7 da manhã. Lembrando que ela saiu lá do ginásio umas 6h e pouco, então tudo estava apontando mesmo para o máximo. A Letícia e os seus colegas respiraram aliviados. Eles tinham encontrado a pessoa correta.
A reação da comunidade local com a família Bossetti não foi nada boa, como vocês podem imaginar. A irmã gêmea dele chegou a ser espancada por pessoas ali da cidade. Sem contar que todas essas descobertas via DNA afetaram totalmente as famílias, né? Porque tinha a viúva do Giuseppe, que, né, descobriu que foi traída. Os filhos da Esther descobriram que o pai não era o Giovanni. Tipo, putz, né? Uma confusão. Mas, mesmo com toda a atenção da mídia, a Esther negou sempre que ela teve filhos fora do casamento, mesmo com as provas de DNA.
O Máximo foi preso em julho de 2014, e ele ficou esperando pelo julgamento, que começou só um ano depois, em 2015. Desde o início, ele afirmava que ele era inocente o tempo todo. Ele até disse uma vez: "Eu sou estúpido, idiota e ignorante, mas eu não sou um assassino." Ele afirmava que ele sofria de hemorragias nasais e que alguém tinha roubado suas ferramentas, inclusive uma faca, uma espátula e um furador. E provavelmente, né, essas ferramentas estavam sujas de sangue devido a essa hemorragia que ele tinha. E de fato, ele reportou o roubo das suas ferramentas 2 anos depois do assassinato da Yara, em 2012. Ele insistia para o juiz e para o júri que as provas de DNA contra ele foram fabricadas pela polícia e que não tinha como eles terem descoberto o desconhecido um depois da cena do crime ter sido exposta àquele clima diverso, né? Chuva, calor... Enfim, ficou 3 meses naquela área descampada, né? A gente comentou aqui o como isso prejudica o corpo. A esposa do Máximo depois a favor dele, afirmando que ele estava em casa, jantando com ela e com os filhos na noite que a Yara desapareceu.
A defesa do Máximo tentou incluir uma pessoa aí na cena do crime, né? Como se o Máximo não estivesse lá. A defesa apresentou uma tese de que a treinadora da Yara, chamada Silvia Brenna, estivesse com ela no dia da morte. Tinha traços de DNA da Silvia na jaqueta da Yara e até sangue dela na jaqueta da vítima. Bem estranho. Só que isso nunca tinha sido falado antes do julgamento. E a polícia sempre negou qualquer participação da Silvia no crime. Na verdade, para eles, isso nunca nem foi uma possibilidade e sempre focou aí na presença do DNA do Máximo, né? E aí, como vocês podem imaginar, essa novidade confundiu todo mundo, né? Além disso, encontraram mensagens no celular da Silvia que ela tinha enviado para o seu irmão no dia 26 de novembro de 2010. Só que essas mensagens tinham sido apagadas. O pai da Silvia testemunhou que a sua filha tinha chorado muito na noite da morte da Yara, mas nunca soube o porquê, né? Lembrando que ela, a gente não sabia que ela tinha falecido naquela noite, né? Só depois.
Já a Silvia, quando deu o testemunho no julgamento, disse que ela não se lembrava de porque tinha apagado as mensagens pro irmão naquela noite. E ela também respondeu: "Eu não sei", para ao menos 10 perguntas que fizeram ela no tribunal. Só que, contrapondo essas teses, uma testemunha anônima que morava perto da Yara disse que na noite do desaparecimento da menina, viu o carro do Máximo por ali. O carro passou pela testemunha correndo rápido e dentro tinha uma jovem. Só não sabia dizer se era menino ou menina, mas que tinha alguém gritando dentro do carro. E em janeiro de 2015, um conselheiro científico tinha dado um depoimento meio controverso para o caso. Ele falou que as amostras de DNA que levaram à condenação do Máximo tinham uma incompatibilidade entre os traços de DNA mitocondrial e de DNA nuclear. A diferença entre um e outro é que o nuclear tem como origem a combinação de cromossomos femininos e masculinos, enquanto o mitocondrial só tem a ver com o material genético da mãe da pessoa. E esse gene mitocondrial passa de geração a geração, de mães, avós, bisavós, trisavós, e raramente se transforma com o tempo.
A defesa falou de um rumor que dizia que o DNA do Máximo não correspondia com a linhagem do lado materno, no caso da Esther. E ainda assim, a equipe que tentava condenar o Máximo reforçou em um documento de quase 1.300 páginas que a amostra que eles tinham era perfeita, apesar de ser apenas a parte nuclear. Eles diziam que a ausência dessa parte mitocondrial não importava tanto como a defesa do Máximo estava tentando argumentar. Depois de todas essas apresentações da defesa e da promotoria, finalmente o julgamento se encerrou. E no dia 1 de julho de 2016, a Corte da Região de Bergamo anunciou seu veredito e sentenciou o Máximo Bossetti à prisão perpétua. E ele também foi sentenciado a pagar 1,3 milhões de euros, 400 mil para o pai e 400 mil para a mãe da Yara, 150 mil para cada um dos irmãos da Yara e 18 mil para os advogados. E óbvio que os advogados dele, né, tentaram apelar da decisão, mas todas as vezes que isso aconteceu, as cortes confirmaram a prisão perpétua. E essa sentença era final, porque a presença do DNA era impossível de ser negada.
Em novembro de 2019, os advogados de defesa do Máximo pediram por uma revisão nas evidências do DNA encontrado. Só que mesmo com esse pedido tendo sido aceito pela corte, não tinha mais DNA para ser analisado. Como assim? Em 2019, quando o Máximo já estava condenado à prisão perpétua, os 54 tubos contendo vestígios biológicos do Máximo e da Yara foram transferidos da geladeira de um hospital de Milão para o Tribunal de Bergamo. Isso foi por ordem da Letícia. Só que eles demoraram 12 dias para chegar. Eles chegaram só no dia 2 de dezembro de 2019. E essa viagem, né, ferrou com tudo e comprometeu o ambiente frio e seguro que essas amostras deviam estar. Então, o material se deteriorou e as novas análises que a defesa do Máximo pediu, né, nunca mais poderiam ser feitas. Depois do veredito de culpado, a família Gambirasio soltou um comunicado dizendo: "Agora, pelo menos, sabemos quem fez isso, apesar de ninguém ser capaz de trazer a Yara de volta para nós."
Em 2021, a Netflix lançou um filme chamado Yara, que é uma produção italiana dirigida pelo Marco Tullio Giordana. O filme é totalmente baseado na investigação que começou depois da polícia ter encontrado o corpo. Por isso, a narrativa foca bastante no trabalho da Letícia até a prisão do Máximo ser efetuada. O filme não foi muito comentado aqui no Brasil, mas gerou críticas muito positivas aí no mundo afora.
No fim de 2022, veio mais uma reviravolta. Apesar do Máximo estar preso desde 2014, o juiz de Veneza, Alberto Scaramuza, inseriu um novo suspeito de participação no caso. E foi a própria Letícia, gente, a promotora que organizou toda a investigação. Mas por quê? Por fraude processual ou desvio de informação ou preservação dos achados da investigação. Isso quer dizer que a Letícia pode ter fraudado ou desviado alguma prova contra o Máximo. Isso aconteceu principalmente por conta daquela transferência lá das amostras que ela pediu para ser feita em 2019. E é mais uma suspeita ligada à conservação das provas. Os advogados do Máximo claramente ficaram bravos e se queixaram na justiça. Então era uma resposta a isso.
A defesa dele também falava que com as novas tecnologias que a gente, né, vai tendo aí com os anos, eles poderiam analisar essas amostras de outra forma, talvez mostrando que ele sempre foi inocente. Mas a gente sabe que isso não era mais possível, né? Em 2023, agora, essa investigação aí de como as amostras foram perdidas ainda está em andamento. E agora, em maio, a equipe conseguiu vencer uma apelação para ter acesso às descobertas e provas do caso da Yara, que também está em andamento ainda.
Marita Comi, esposa do Máximo Bossetti, continua defendendo a inocência do marido. Depois da prisão dele, ela continuou trabalhando numa empresa de limpeza. A família da Yara segue morando no mesmo lugar. E, como sempre quiseram desde o início do caso, eles preferem a privacidade acima de tudo. O túmulo da Yara não tem nenhuma data, só uma assinatura do seu nome e uma foto sua sorrindo. Ela está entre seus dois avós paternos num cemitério que fica bem próximo ao ginásio onde ela treinava, aquilo que ela mais amava.
Com apenas 13 anos, Yara perdeu a vida de um jeito misterioso e violento. Máximo Bossetti continua se declarando inocente até os dias de hoje.
O aviso no início desse episódio foi gravado pela Ana Carolina Castiglio, que é nossa apoiadora na Aurelo.